Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, participa hoje da produção do programa Amanda Yargas, conto também com os trabalhos técnicos aqui do Marquinho Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano. Ano de pandemia, crise hídrica e mesmo assim o setor agrícola fortalecido este ano no Paraná. Mas isso não significa que a população, seja no campo ou na cidade, não esteja aí sofrendo os impactos desses dois grandes problemas. E um deles é a insegurança alimentar. Ou seja, ao mesmo tempo que o Paraná é um gigante produtor de alimentos com recordes de produção, há famílias que estão com muita dificuldade em colocar ainda comida na mesa. E de acordo com os dados mais recentes do IBGE, a insegurança alimentar afeta quase um quarto dos domicílios do Paraná. São cerca de 248 mil pessoas. Quais são as soluções que estão sendo criadas para diminuir esse problema? É o que vamos conversar então hoje, aqui no programa Em Pauta, e quem participa é Norberto Ortigara, secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná. Secretário, seja muito bem-vindo e obrigada aí por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Juliana Sartori, bom dia aos ouvintes dessa grande rede, né, que transmite o programa Em Pauta, gerado aqui na ERP.
Muito bom. Então, a gente pode começar falando sobre essa questão de insegurança alimentar, sobre os programas principais que a Secretaria está fazendo, né? Um deles, que com certeza tem muita coisa para contar, são os bancos de alimentos que estão aí no SEASA, em 5 cidades, né, secretário? Se não estou errada, é Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu.
Você está certa. De fato, esse ano é um ano totalmente atípico. Nós já tínhamos problemas em que pese a grande produção do Paraná, temos famílias com dificuldade de comer o tempo todo, né? Não é de hoje isso. E a pandemia tornou ainda mais aguda essa questão, expondo muito mais famílias pela falta de oportunidade, pela perda do emprego, pela perda da renda, pela redução de salário, enfim, por um conjunto de fatores, muito mais famílias passaram a ter mais dificuldades em colocar um prato decente de comida à mesa, ingerindo aquilo que se recomenda minimamente, né, através da OMS, Organização Mundial da Saúde, como algo necessário, a própria FAO assim diz, né? Então foi preciso, de alguma forma, ampliar o esforço de proteção. O Paraná tem uma boa rede de cobertura, talvez a melhor do Brasil, com várias iniciativas, e me permita aqui didaticamente expor, né? Uma, o Estado do Paraná apoia a construção de restaurantes populares. O que é isso? É um restaurante, geralmente numa grande cidade, porque na cidade pequena fica ruim, né, por causa de fluxo, atrapalha o pequeno comércio, uhum, do prato feito, né? Então nós temos no Paraná 21 restaurantes populares que o Estado apoiou ou apoia. Na última semana, inclusive na última quinta-feira, inauguramos mais um lá em Cascavel, no bairro Cascavel Velho, uhum, né? Um restaurante que vai servir ali 400 refeições por dia, e daqui uns dias mais um outro lá em Cascavel, ao lado do Estádio Olímpico, né? Mais um restaurante também para mais 400. Então são 21. O Estado fornece recursos, aprova o projeto, permite, apoia a construção e todo o enxoval, né? Panelas, panelinhas, panelões, travessas, garfo, faca, colher, enfim, mobiliário, caldeiras, tudo aquilo que precisa. E o município opera atendendo aos interessados de porta aberta, sem restrição do nível de renda, embora a política seja direcionar mais a quem precisa, mais os mais vulneráveis, mas em todos eles a porta é aberta, as pessoas não têm cadastro para entrar, vai o pequeno vendedor do comércio local que tem ali uma chance de comer, mas vai o desvalido, que tem pouca renda, o aposentado que tem patrimônio e não tem renda, o que perdeu o emprego e não tem o que comer, a pessoa que mora sozinha e não compensa ligar ou gastar gás para fazer comida em casa, enfim. Então nós temos restaurantes populares, comida feita todos os dias, arroz, no mínimo, arroz, feijão, uma guarnição, uma carne, uma salada e uma fruta, e em alguns locais um suco natural. Então são coisas que fazem bem, fonte de proteína, vitamina, sal mineral, fibras, coisas que o corpo precisa. Onde não cabe restaurante popular, nós temos cozinhas comunitárias, fornecemos recursos para que o município instale diretamente ou com algum parceiro uma cozinha que prepara comida, que pode levar comida pronta, feita no dia, quentinha, para entidades que cuidam de vulneráveis, né, apoiando nas iniciativas. Apoiamos, então, restaurante popular, uma linha, cozinhas comunitárias. Uma terceira linha, a gente apoia padaria, panificadora comunitária, ou a pequena comunidade lá reunida que faz pão, biscoito, bolacha, etc., etc., que tem uma fonte de renda, mas também é fonte de suprimento e até vende para o próprio governo nos programas de aquisição. Apoiamos hortas urbanas, né? Não é um modismo. Eu, quando fui secretário em Curitiba, tínhamos, e ainda tem hoje, até hoje tem, muita horta urbana, muito espaço, muita ocupação da mente, do tempo, mas também ocupação do físico, geralmente com pessoas que eram do interior, né, que vêm para a cidade, que tem carinho, que quer fazer o seu chazinho, seu tempero, as suas hortaliças, as suas folhosas, os seus tubérculos, as suas raízes. Então, uma fonte de geração de comida para vulneráveis. Nós temos um programa de aquisição de alimentos. O Estado do Paraná usa recursos dos seus contribuintes, pagos através do Fundo de Combate à Pobreza, o FECOP, um ICMS adicional sobre alguns produtos, bebidas, tabaco, etc., que gera um bom recurso, e uma parte desse dinheiro é direcionado para a segurança alimentar e nutricional. Então, nós estamos, nesse momento, comprando comida de 147 pequenas cooperativas, pequenininhas, ou associações de agricultores familiares, e estamos entregando em 907 entidades que cuidam de vulneráveis. Que entidades são essas? Asilos, orfanatos, CRAS, CREAS, Casa Lar, Casa de Passagem, Hospital Filantrópico, Hospital Público. E essas entidades cuidam diariamente hoje de mais de 530 mil pessoas. Então, nós fazemos, por exemplo, chegar a comida toda semana aqui no Asilo São Vicente de Paulo, um exemplo apenas, ou no Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, que cuida, que recebe comida. Então, nós compramos, fazemos, tornamos dinâmica, geramos oportunidade da agricultura familiar produzir e vender, o Estado compra e entrega gratuitamente. Aliás, entregamos também em restaurantes populares, porque aí reduz o gasto do município em comprar comida. Então, é uma forma do governo estar participando. Nós fizemos uma intervenção, acho que inteligente, esse ano, em complemento à política de transferência de renda do governo federal. Nós atendemos, durante 3 meses, quase 800 mil famílias. Quase um terço da população paranaense, mais de 3 milhões de pessoas, que receberam durante 3 meses R$50. Ah, é muito pouco. Não. Permitia comprar um pacote de arroz, na época feijão, macarrão, fubá, um frango, um leite, uma fruta, um legume, uma verdura, e pôs à mesa. Então, nós ajudamos as famílias com menos, com sem emprego, com renda zero, a chegar, de alguma forma, a ter o conforto de ter comida para os filhos, para a piazada, durante a pandemia. Foi muito importante e muito elogiada essa atitude. Nós tivemos uma parceria intensa com os municípios. Então, restaurante popular, cozinha comunitária, horta urbana, padaria, o chamado cartão, nosso cartão Comida Boa, o Compra Direto ao Paraná, o nosso PA, que também se soma, dentro do pacote de segurança alimentar, a duas intervenções. Na verdade, três. O governo federal ele transfere um pouco de recursos para os municípios, menos que nós gostaríamos, porque é onde emite moeda e onde arrecada bastante e onde pode emitir dívida pública para gerar receita. E foi importante essa intervenção. Nós chegamos a 90% do PIB ou mais de dívida pública, agora estava sob controle, e a pressão nossa, a pressão inflacionária, inclusive, que nós estamos vivendo, decorre daí também. Mas o governo, através da Conab Paraná, ela compra também comida de CNPJ, cooperativinha e associação, e faz o mesmo processo que o Estado do Paraná faz, entregando, a gente cuida para não entregar no mesmo lugar todo mundo ao mesmo tempo, né? A gente dosa isso, a gente calcula um per capita, tá? A gente sabe o público-alvo dessas entidades. Mas também o governo federal nos deu um limite de CPF, nós contratarmos agricultores que vão entregar, onde nós determinarmos certa quantidade de comida, né? R$8.000 por CPF durante um ano. Também o governo federal autorizou vários municípios, mais de 60 no Paraná, a terem a sua cota de introdução de agricultores com seu CPF. Então, são várias frentes, né? Várias frentes que a gente usa para conferir, de alguma forma, segurança alimentar. Claro, a melhor política de segurança alimentar é emprego, é renda. Estamos vivendo com mais de 14 milhões de desempregados, chega a quase 30 milhões entre desempregados e desalentados, nós estamos numa fase mais aguda, né? Começando a gerar empregos novos, retomar empregos perdidos, já quase balançando aqui no Paraná o que nós perdemos mais de 85 mil, estamos recuperando, né, devagarinho, com mais de 53 mil já recuperados, devagarinho vamos retomando essa possibilidade de comer a partir do esforço de trabalhar e gerar renda. Mas também, assim, não descuidando das políticas. E óbvio, a tua pergunta, né, eu ia esquecendo dela, claro que, sim, claro que não, né, os bancos de alimentos. O que, que é isso? Isso é um aproveitamento super, super racional das coisas que ocorrem no dia a dia. O operador da Ceasa, lá, os nossos comerciantes, nossos agricultores, os nossos permissionários, que são atacadistas, recebe lá todo dia cargas e cargas e cargas de mamão, melão, melancia, qualquer legume, qualquer verdura, frutas, enfim. E lá tem um pequeno defeito comercial, ou às vezes encalhou uma carga de tomate que não sabe o que fazer, né? E eles doam para a gente. E a gente recolhe num espaço que tem lá. E a gente classifica hoje, inclusive com o bom concurso, o bom trabalho de pessoas que têm algum problema com a justiça e que estão recebendo uma oportunidade de trabalhar e estão recebendo por isso e estão reduzindo a sua pena, cumprindo, pagando os seus pecados, mas encurtando esse tempo de pagamento aí das suas dívidas com a sociedade. Então nós classificamos e entregamos para quem cuida de vulneráveis, seja pessoa física, seja entidade, associações de moradores cadastrada, seja hospital, por exemplo, Pequeno Príncipe, como exemplo de novo. E ou agora com o investimento feito lá pelo nosso governador, né, que permitiu a gente fazer isso, deu um dinheiro lá para a gente, nós equipamos uma cozinha moderna lá, né, com toda a estrutura em inox, né, panelas, panelões, câmara fria, máquina de embalar, e nós estamos fazendo o que se chama de processamento mínimo. Ou seja, dando uma guaribada na comida, né, tirando a casca, dando uma, se for o caso, uma pequena...
Uma picadinha
uma,
ali,
né? Uma picadinha, uma pequena cocção, né? Embalando a vácuo e guardando para uma necessidade eventual quando sobra muito, né? Ou entregando diretamente para quem precisa, e isso estamos ampliando. E esse esforço é feito, sim, mais firme aqui na Ceasa de Curitiba, que tem uma pegada um pouco maior, mas também com ação em parceria em Foz do Iguaçu, uma parceria em Cascavel, uma parceria em Maringá e Londrina, onde nós temos as 5 unidades. Todas elas vão crescer nesse esforço de... Ao invés de gerar lixo, pagar para tirar lixo, aproveitar de forma muito racional, às vezes, uma fruta, um legume que tem apenas uma manchinha, um apertãozinho ali, que é um alimento bom ainda, pode ser aproveitado. E é esse trabalho que a gente faz lá com cerca de 40 apenados que nos ajudam a transformar lixo, em tese, né, que a gente paga para tirar, em comida que é perfeitamente aproveitável, não dá vergonha para ninguém e pode comer, porque é tudo dentro, acompanhado por nutricionista, com a máxima absoluta higiene, só se aproveita aquilo que de fato é bastante racional. Enfim, esse é um grande conjunto de atitudes que nós temos, né, com as dificuldades naturais que nós, os municípios, temos de ter mais dinheiro para uma atenção mais qualificada. Nos pediu a extensão, como pede para o governo federal, do benefício de 600, o nosso de 50. Nós temos limitações, eu disse aqui, nós não emitimos moeda, nós temos limite de gasto, a gente não tem fundo para isso suficiente, seria interessante, mas nós queremos renovar essa política. Por exemplo, ano que vem, esse programa nosso chamado Compra Direta Paraná, que é um programa de aquisição com distribuição simultânea, a gente compra de cooperativinha, compra de associação e entrega diretamente para entidades que cuidam de vulneráveis, essa ação renova em janeiro com um novo orçamento que a Assembleia vota até dezembro, agora até o mês que vem, e a gente tem lá um limite de recursos carimbado para fazer 27, 30 milhões de reais, fazendo todo esse processo, permitindo o planejamento dos nossos agricultores familiares e tal. O Banco de Alimentos segue o trilho, o apoio a restaurantes populares segue o trilho, vai estar tudo planejadinho, também terá recursos, cozinhas comunitárias, panificadoras, hortas urbanas. É uma política já duradoura, persistente e não é só um espasmo que aconteceu por causa da pandemia.
Por causa da pandemia, vai permanecer, né? Que bom. Então a gente vai continuar falando dessas ações, depois do intervalo a gente faz então uma pausa bem rápida e continua então falando sobre essa questão da insegurança alimentar, o apoio aos pequenos agricultores e muito mais por aqui no Em Pauta. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.